Bim, bom, no Compasso do Brasil, mais uma vez aqui, junto com você, direto da Cidade do Vaticano, estúdio número 2 da Rádio Vaticano. Esse é o programa No Compasso do Brasil, da Rádio Vaticano, do programa brasileiro Zé Galia. Mais uma vez com a gente aqui no estúdio, muito obrigado pela companhia.
Tudo bom, Rafael?
Tudo bem, Zé. Então... Hoje, então, depois de a gente falar de Tom Jobim, no último programa, a gente vai para mais um monstro da música brasileira, João Gilberto.
Grande personagem.
O pessoal que vai nos shows dele diz que ele é meio, né, assim, teve até várias cenas e parece que tocou um celular e ele parou o show.
Ah, ele fazia seguido.
Falta aqui, de respeito, né?
Aqui em Roma, alguns anos atrás, ele fez um show num parque aberto. Eu estava no show com vários alunos meus. No fundo, mas bem lá no fundo, alguém acendeu um cigarro. Eu não sei como é que ele viu que alguém acendeu o cigarro, mas ele parou o show dizendo que a fumaça chegava nele e ele não poderia cantar. E ele teria que suspender o show por causa disso. Então, o João Gilberto tem várias anedotas da sua carreira muito interessantes.
Quando eu digo ele cora em mim, não tem um espaço para você se equilibrar, tem um som antes. Não tem um que é esplêndido. E todas as notas graves são pálidas. Tem um, isso que é o falso grave.
Mas ele é realmente um monstro da música brasileira. Foi ele o criador da batida, né? A batida diferente no violão. O violão, ele passou a ser tocado diferente de que maneira? Vamos escutar uma música de Dorival Caymmi chamado Saudades da Bahia, em maneira original. Observem bem o que acontece no violão, principalmente com os baixos do violão. Ai, ai que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse que mamãe dizia, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, e nesse mundo é cheio de maldade e ilusão. O baixo, ele está sempre precedendo o acorde. Por quê? Para dançar. O samba é uma música para dançar. Então, quando nós temos esse um, dois, esse dois quartos faz os bailarinos dançar com facilidade. A proposta de João Gilberto qual era? A proposta de João Gilberto é: a minha música não é uma música para dançar, é uma música para escutar.
Ok.
Né? Que é a proposta do movimento de bossa nova também. Não se criaram músicas do movimento de bossa nova para dança. Né? Depois, quando chegar o momento do movimento da bossa nova, nós vamos ver que só teve uma brincadeirinha nesse sentido, que foi para venda, que é o caso de Só Dança o Samba, que tem uma história por trás impressionante.
Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba.
No caso da bossa nova, eram tudo músicas para escutar. João Gilberto, o que que faz? Ele faz do violão, não um instrumento com baixo a 2x4, mas um instrumento de acordes completos. E a música se transforma dessa maneira. Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia. Se eu escutasse que mamãe dizia, não vá deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, e nesse mundo é cheio de maldade e ilusão. Ele não tem mais obrigação de seguir o tempo certo da batida, porque não se dança. O acorde pode vir antes da voz, o acorde pode vir depois da voz. Então, é uma música descompromissada. Esse foi o grande mérito do João Gilberto. Ele criou esse tipo de batida diferente na mão direita do violão e cantou de maneira muito delicada, muito na dele, muito para escutar e não para dançar. João Gilberto foi também o músico que gravou a primeira música do movimento da bossa nova, chamada Chega de Saudade.
Se diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe
Chega de Saudade originalmente é um samba, cantado por Elisete Cardoso, que era uma grande cantora da época na música brasileira. Eu estou falando de 1958, Elisete, uma mulata muito famosa, muito conhecida no Brasil, e que cantava samba tradicional.
A ele que sem ele não pode ser.
Chega de Saudade, a primeira gravação de Chega de Saudade, com João Gilberto no violão, foi muito difícil de ser realizada, porque Elisete cantava um samba e João Gilberto tocava alguma coisa que não sabia como é que chamava. Então, essa foi uma coisa muito interessante. Quem era o produtor do disco? Tom Jobim. Tom Jobim produzia o disco, a música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Jobim, com um olho clínico, viu que estava nascendo alguma coisa diferente na história da música brasileira. 6 meses depois, ele fez João Gilberto gravar Chega de Saudade na maneira como ele achava que tinha que ser gravado. Então, Chega de Saudade, inicialmente, é um samba com um 2x4 muito martelado para dançar. E João Gilberto vai gravar depois Chega de Saudade num tempo de bossa nova. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, calado assim, colado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.
Viva Zé, quer dizer então, se a gente considera, aliás, se João Gilberto é considerado o pai da bossa nova, a gente pode dizer que ela tem então um pai baiano, uma alma baiana.
Tem um pai baiano, João Gilberto é o pai da interpretação da bossa nova. Vinícius de Moraes é o pai da harmonia da bossa nova. Vinícius é o pai da... Tom Jobim, pai da harmonia. E Vinícius, o pai dos textos da bossa nova, das letras da bossa nova.
Temos,
né,
uma trindade divina.
É a santíssima trindade da história da bossa nova. No próximo programa, nós vamos botar mais uma pessoa nessa trindade da bossa nova, que é Carlos Lyra. Carlos Lyra, o que foi? Carlos Lyra foi o divulgador do movimento através de escolas de música. Então, o Rio de Janeiro começou a aprender a tocar a batida da bossa nova através das escolas do Carlos Lyra.
Zé, obrigado. Então, a gente deixa um pouquinho, só um pouquinho, de influência do jazz com Carlos Lyra, só um pedacinho do que a gente vai ouvir no próximo programa. Zé, muito obrigado mais uma vez e até o próximo fim de semana.
pobre samba meu foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente?